Quero cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha no plenário nesse momento, quem também acompanha nas redes sociais. Quero cumprimentar a todos, um bom dia. Invocando o nome de Deus, está aberta a 54ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, Câmara Municipal de Uruguaiana. Convido a colega vereadora Josefina Soares que faça uma leitura da Bíblia, Eclesiastes 8, versículos 4 a 8, a submissão diante do rei.
Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de acontecer e como há de ser. Ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja. Nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Amém.
Amém. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero cumprimentar em especial quem nos acompanha através da rede social, os colegas vereadores, quem está no plenário. Solicito à nossa secretária, vereadora Suzana Alves, que faça a leitura da ata da reunião anterior para que nós possamos colocar em apreciação e votação.
Bom dia. Aos 24 dias do mês de setembro de 2020, no Palácio Borges de Medeiro, ocorreu a 53ª reunião ordinária, correspondendo ao segundo período legislativo da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Irani Coelho Fernandes, presidente; Mano Gás, vice-presidente; Suzana Cardoso Alves, primeira secretária; José Fernando Tarragô, segundo secretário; Wilson Brites Borges, terceiro secretário; Carmel Severino Borges Madeira; Elton da Rocha; José Clemente da Silva Correia; Josefina Soares; Rafael da Silva Alves; Exuma Rodrigues Ancinel. Às 9 horas e 48 minutos, o presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E, conforme a resolução número 13, solicitou à vereadora Josefina Soares Brigma que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Eclesiastes 7, versículo de 9 a 14, comparadas à sabedoria e à loucura. Em ato contínuo, convidou a secretária vereadora Suzana Alves para realizar a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foi aprovado o requerimento número 166, protocolo 571 de 2020. Foram aprovados os requerimentos verbais do vereador Elton da Rocha e da mesa diretora, que deverão ser convalidadas no protocolo da casa até às 9 horas do dia do 25 de 9 de 2020. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei ordinária 73 de 2020, protocolo sobre o número 572 de 2020 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 2.028.263,06. Foi aprovado em discussão e votação única o projeto de lei ordinária número 70 de 2020, protocolo sobre o número 548 de 2020 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 866.434,06. Matéria do expediente. Justificativa de ausência parlamentar número 30 de 2020, protocolo 564, vereador Elton da Rocha. Justifica sua ausência na reunião ordinária do dia 17 de 9 de 2020. Correspondência de expedidas a diversos. 58, protocolo número 563 de 2020. E um e-mail número 15, protocolo 570 de 2020. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício 59, protocolo 565 de 2020. Correspondência expedida ao Executivo. Expedidos ofícios número 292 de 2020. Utilizou a tribuna no período das comunicações o vereador Clemente. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontra-se arquivado no departamento da imprensa desta casa, estando à disposição para consulta se necessário. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador Irani Coelho Fernandes, presidente do Legislativo, invocando o nome de Deus às 10 horas e 31 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Judabar Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbate Filho, aos 24 dias do mês de setembro de 2020.
Feita a leitura da ata da reunião passada, está em apreciação e discussão dos senhores vereadores. Não havendo quem queira modificar, a ata está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, a ata da 53ª reunião ordinária está aprovada. Solicito agora à nossa secretária que faça a leitura do requerimento, dos documentos da ordem do dia, iniciando pelo requerimento 167.
Requerimento 167, protocolo 580 da mesa diretora. Solicita ao Executivo regulamentação da legislação que proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica ou água nas sextas-feiras à tarde, sábado ou vésperas de feriado.
Faço as condições de trabalho ao nosso vice-presidente, Mano Gás. Quero justificar.
Recebo as condições de trabalho, presidente Irani, para justificar o seu
requerimento. Muito obrigado. Colegas vereadores, esse requerimento que solicita o Executivo que regulamente a legislação que proíbe o corte de energias nos finais de semana e feriados. Tem uma lei, e essa lei ela diz que há essa proibição de que nos finais de semana, a partir da tarde de sexta-feira ou véspera de feriado, proibido o corte de energia, fornecimento de água. Por quê? Porque se a pessoa não tem condição, não tem local para fazer o pagamento e pedir a religação, essa residência vai ficar ou sem água ou sem luz durante a semana toda, vai conseguir ao banco na segunda-feira, então 48 horas, quase uma semana sem energia elétrica. Essa lei diz que isso é proibido, esse corte. Só que ela não está regulamentada, porque ela ali ficou por conta do Executivo a aplicação de uma multa no caso desses cortes serem desrespeitados. Ultimamente a gente tem vivido a pandemia, houve a possibilidade do cidadão que não tinha condições de pagar sua conta de água ou de luz, não ter esse fornecimento, esse serviço cortado por essa medida que foi tomada pelas empresas maiores das quais a concessionária de água e a nossa GE, que é fornecedora de energia, já automaticamente proibiu. Só que agora voltou, não tem mais essa possibilidade de não pagar sem ter o fornecimento sem estar devendo, e elas saíram procurando cabeças. Então a gente tem notado que nos finais de semana estão começando a fazer esses cortes que são ilegais para a nossa lei. Só que a nossa lei não está regulamentada, nesse sentido que a gente está encaminhando esse regulamento para que possa o Executivo determinar uma multa por um corte fora desse padrão, que é o que a lei determina. E outra que também a gente tem nessa lei, a possibilidade de alguém que tem algum familiar em casa que precise de equipamentos, precise da eletricidade, da energia elétrica ou precisa da água, que essa pessoa não fique sem o tratamento necessário. Mas ela tem que buscar um requerimento junto à empresa dizendo: ó, aqui nessa casa tem uma pessoa com deficiência, tem uma pessoa que está acamada, que está aqui, não pode deixar faltar água nem energia, vereador Mano Gás. Como isso não está regulamentado, então eles estão indo à luta, estão constrangindo as pessoas, porque as pessoas sabem que essa lei existe. E é exatamente em função da pandemia, mas já voltaram as atividades. Então é nesse sentido, para que o Executivo, é uma lei de 2016, já devia ter sido regulamentada, não foi, com essas regras. Cortou, vai ter que ser multa. Se não conseguir justificar aquele corte, que pode ser inclusive até alguma ligação irregular, enfim e tal, mas por falta dessa regulamentação eles estão bem à vontade. Então, nesse sentido aí que a gente está encaminhando para que o Executivo regulamente através de um decreto, enfim, e faça essa proibição do corte. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho ao presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho. O nosso requerimento está em discussão e solicito aos colegas vereadores que queiram encaminhar a bancada, encaminhar um requerimento verbal por bancada, por favor. Vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, venho trazer aqui um requerimento verbal de uma situação que nos causou uma certa preocupação hoje pela manhã, que não sei se todos os colegas já têm conhecimento da nossa usina de asfalto, que pegou fogo, né? E aí nós queremos fazer um requerimento solicitando ao executivo, né? Até o pedido da sindicância para ver quem estava operando, se está registrado no CREA, se tinha o plano de manutenção da usina de asfalto com o responsável técnico, né? Então, essas demandas aí, a gente sabe que a gente tem visto a nossa usina funcionar bastante agora nos últimos dias, né? Então, a gente sabe que precisa ter esse plano de manutenção. Então, a gente quer também que o município dê essa segurança para os próprios servidores que estão lá operando, né? E sabe que tem essa dificuldade aí. A gente sabe que a usina hoje tem um sistema dos filtros manga, que chamam, né, que é a questão de onde faz o tratamento dos resíduos, a devolução para o meio ambiente não poluir o meio ambiente, né? Então a gente precisa saber se a usina vai poder continuar em funcionamento, porque depois que isso acontece, tem que trocar esse sistema, porque senão ela devolve para o meio ambiente toda a poluição. Então, seria nesse sentido aí o meu requerimento. Obrigado.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, importante o tema que o vereador Elton traz aqui, a nossa usina de asfalto, que ocorreu um acidente, segundo informações, e eu posso dizer isso, que tão logo tomei a informação, e é dever de todos nós aqui, enquanto vereadores, fazer essas fiscalizações, tão logo tomei conhecimento conversei com o secretário de segurança, porque nós temos um agente de segurança no local, e o período, né, é onde o agente está lá. E o agente informou que o sinistro cedeu, de repente, isso quando ele notou, e ele mesmo foi que acionou a Corporação de Bombeiros e já informou a secretaria também. Agora, importante também falar disso, porque mesmo que no começo esta usina de asfalto, que nunca se disse que ela não seria útil para a Uruguaiana, mesmo na época do ex-prefeito Sanchotene Feliz, quando ele adquiriu, e é uma das coisas que tem que elogiar ele em ter feito isso, e eu, quando deve ser elogiado, digo, e quando devo criticar, também critico, mas a usina de asfalto foi um ganho muito bom para nós em Uruguaiana. Só que a forma, claro, depois da execução de como era colocado o material, é outra discussão. Agora, o prefeito Rony Mello, ele tem que ser elogiado aqui. Por quê? Porque depois de todos os problemas que nós tivemos de meio ambiente, de licenças, de impedimentos, né, o prefeito não mediu esforços nenhum de que buscasse a solução para esta problemática. E nós tivemos a liberação, depois de muito tempo, a liberação para que conseguíssemos, dentro do possível, fazer aquilo que literalmente, né, metaforicamente falando, de aquilo que as pernas dá para fazer. Com todos os problemas da administração, do orçamento, dos recursos, é que a população clama, vereador Elton, por asfalto, e tem que clamar, e nós temos todos que ajudar a administração a fazer com que isso, seja quem for o prefeito, tem que ajudar para que a população tenha a infraestrutura necessária, e é isso que o prefeito fez, assim como em outras questões que o prefeito fez. E que a gente aqui tem conhecimento, vários de nós, da forma como estava tudo em Uruguaiana. Então nós temos que saber sim o que realmente acontece, e inclusive na avaliação ampla, porque no meio policial a gente trata sempre com várias hipóteses, e inclusive se alguém, por uma razão, eu não estou dizendo que, nem estou afirmando que alguém fizesse, se alguém causou esse problema, vereador, é seríssimo, porque atentou contra todos nós da comunidade. Estou dizendo aqui se, porque se foi um acidente, até lamentamos, porque esta usina para nós tem que funcionar e todos os dias, desde que tenhamos recursos, para atender a nossa população. Agora, é muito importante grifar e dizer de que esta usina está funcionando há pouco tempo e com os meios que tem, e depois de ter conseguido todas as licenças para assim funcionar. Muito obrigado.
Muito bem. Vereadora Josefina Soares, com a palavra.
Senhor presidente, vereadora Irene Fernandes, colegas vereadoras, vereadores, público presente, pessoal da live. Faço minhas palavras do vereador Clemente com relação a essa usina. Essa usina eu acompanhei desde que a gestão do ex-prefeito Sancho Tênio Feliz. Que Deus o tenha. E eu posso me orgulhar, porque na época, quando fomos fazer a campanha dele, eu sou muito xereta, né? Eu posso até não entender, não ter faculdade, mas eu sempre tive olhos grandes para enxergar as coisas. E eu lembro também que o Mute, que foi secretário dele depois, nós estávamos num bairro caminhando e estávamos falando sobre isso aí, e eu disse, eu vou meter a minha colher, prefeito. Eu quero que, se o senhor for eleito, estava falando sobre asfalto, o senhor podia comprar uma usina para a Uruguaiana. Eu tenho essa mania de falar demais. Demais não, porque foi ótimo,
falar
né?
Falar de bem.
Hã?
Falar demais de bem.
E de bem, são ideias que mulheres têm na cabeça. Então, assim, ó, eu lamento hoje saber que aconteceu um fato tão grave ali. Em pleno funcionamento da usina, e em pleno trabalho da Setembrino de Carvalho, e em pleno trabalho das ruas que estão fazendo. Olha, assim, ó, é lamentável, tem que botar para a rua essas coisas que estão acontecendo, porque, assim, ó, o que aconteceu? Tem que apurar imediatamente, vereador Clemente, tem que ser apurado imediatamente o que aconteceu, urgentemente, que o prefeito faça a vistoria imediatamente para ver o que aconteceu. Porque depois de tantas coisas que estão acontecendo no Uruguai, que está melhorando, acontece um tipo de coisa assim. E a gente fica triste, porque nós queremos nossa cidade bem melhor. Até porque, vereador Clemente, e colegas vereadores, vereadoras, porque aí fora estão dizendo que vão entrar na Câmara, vão tirar os vereadores, porque esses não estão fazendo nada, nunca fizeram nada. Não é verdade. Quem está falando isso aí, por que não faz sua campanha tranquilo? Por que não trabalha para ele, né? Esse que está falando mal de nós vai fazer a mesma coisa que nós fazemos aqui. A mesma coisa. Não tem nada mais, nem nada menos. Então, eu quero dizer o seguinte, que lamento, porque nós somos vereadores, eu estou aqui, vai fechar o final do ano, 28 anos, e sempre trabalhei por Uruguaiana e pela minha cidade, em prol do prefeito, seja o prefeito que for. Eu não olho para o prefeito, eu olho para a comunidade que necessita desse tipo de trabalho. De rua, pavimentação, várias coisas na cidade. Não vou nem falar porque meu tempo já acabou. Então, assim, ó, eu fico muito triste nesse momento de saber que aconteceu um fato desse na hora que nós estamos acelerando o trabalho, depois de uma pandemia que veio aí, né? Já vou concluir, presidente. E a gente estava feliz da vida, porque não é para mim, não é para o vereador, nem para os vereadores, mas é para a comunidade, aquela que nós trabalhamos, nós defendemos aqui. Muito obrigada.
Continua a discussão. Os Não, não havendo mais quem queira discutir, os requerimentos estão em votação. Não havendo manifestação contrária, os requerimentos estão aprovados. Passo agora a leitura da indicação, que faz parte da ordem do dia.
Indicação número 66, protocolo 851 de 2020 da mesa diretora. Indica ao Executivo que gestione junto à Secretaria Estadual de Saúde a fim de ampliar a rede de atendimento à pessoa com deficiência.
Passo as condições de trabalho, vereador Mando Gás, para eu justificar essa nossa indicação.
Recebo as condições de trabalho. 3 minutos, presidente Irani, para justificar a sua indicação.
Muito obrigado, colega vereador. Essa é uma indicação feita pela mesa diretora, em que a Secretaria de Saúde do Estado, ela está divulgando que ultimamente ela credenciou 3 clínicas, todas elas ao redor de 2 em Porto Alegre e 1 em Canoas, e que o número de clínicas de reabilitação de pessoas no Estado chega ao número de 86. E nós não temos uma sequer na fronteira oeste. E há um plano estadual de reabilitação de pessoas com deficiência. E esse plano, ele prevê em vários locais que possam ser credenciadas. Então a nossa indicação é no sentido de que se possa fazer uma gestão junto ao Executivo Estadual para que a gente possa ter aqui na nossa região também um centro de tratamento, centro de reabilitação das pessoas com deficiência. As pessoas que precisam desse trabalho hoje, que moram aqui em Uruguaiana, moram na fronteira, têm que se deslocar várias e várias vezes pelo tratamento, através do tratamento fora de domicílio, não tem condições de ficar, às vezes, no local para ter um tratamento mais prolongado, e esses centros proporcionam isso. Então, essa nossa indicação é, aproveitando essa oportunidade de que o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado, continua procurando parceiros, clínicas, que seja feito um olhar também aqui para a nossa fronteira, especialmente aqui para a Uruguaiana, que centenas de pessoas saem todos os anos daqui para fazer seus tratamentos fora, podendo nós termos uma clínica aqui em Uruguaiana para atender toda a nossa demanda da fronteira oeste. Então essa indicação vai ser nesse sentido, encaminhado lá para as autoridades competentes para a gente poder discutir junto com a Secretaria de Educação essa possibilidade da contratação, a habilitação, autorizar a abertura de alguma clínica nesse sentido aqui na nossa fronteira oeste. Obrigado, presidente.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho. Solicito, se tem algum colega que tenha algo contra a indicação, nossa defesa foi a favor, tem algum vereador que seja contra? Não tendo, então, ninguém, a nossa indicação está aprovada e será encaminhada devidamente ao Executivo. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 44, protocolo 578 de 2020, da vereadora Zuma Cinello. Congratulações e louvor à Igreja Pentecostal Cristo Vive pelos 10 anos de história no resgate de vidas, na reconstrução de famílias e, acima de tudo, no fortalecimento da fé e esperança em Deus.
Com a palavra, a vereadora Zuma, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores e vereadoras. Aos amigos que nos acompanham no plenário, nosso plenário reduzido em 50%, motivo da pandemia, isolamento social, nosso amigo escritor Paulo Ricardo nos dá honra hoje da sua presença, ilustre presença, aos funcionários da Câmara Municipal e, em especial, aos amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal de Uruguaiana. Eu gostaria de fazer um comentário, na verdade. Escrevemos algo aqui em relação aos 10 anos da Igreja Cristo Vive, essa instituição que vem fazendo uma enorme diferença em nosso município, em seus trabalhos sociais, cristãos, a pastora Kátia, seu esposo, família, filhos e demais obreiros, obreiras daquela instituição. Esse mês, a Igreja Pentecostal Cristo Vive completa 10 anos com uma história exemplar de trabalho social e cristão. Sob coordenação da pastora Kátia Molina, a instituição desenvolve inúmeras ações para a comunidade, entre elas os seguintes projetos: Gideão, destinado à formação cristã de crianças; Pelotão Águia, viabiliza uma formação mais capacitada de adolescentes; Bom Samaritano, que prioriza aquelas famílias mais carentes. Além de se destacar também os trabalhos em presídios, FASES e CAPES. Por isso, nesse mês, meu coração se enche de alegria em dedicar esta homenagem a essa instituição singular em seu trabalho social. Uma instituição que não prega apenas a palavra de Deus, mas que resgata vidas, constrói famílias, desenvolve a esperança e a fé aos corações dilacerados. Parabéns à Igreja Pentecostal Cristo Vive pela sua trajetória, dedicação em fortificar em todos os seus membros os verdadeiros valores cristãos. Parabéns, Igreja Pentecostal Cristo Vive, à pastora Kátia Molina e a todos os seus colaboradores. Que Deus abençoe a todos e que continue o esmero, que continue esse trabalho lindo, maravilhoso, que é desenvolvido em nosso município. E só ressaltando que em período de pandemia, em nenhum momento a pastora e os seus colaboradores, obreiros, eles pararam. Eles sempre estiveram dando assistência social, né, aos que mais precisam, as famílias e também aquele apoio espiritual que todos nós precisamos. Então, agradeço. Na verdade, a gente queria era fazer uma sessão especial nessa data, mas devido à pandemia não foi possível, então estamos fazendo esta moção. Agradeço a todos e um bom dia.
Parabéns, vereadora, pela iniciativa. As nossas bancadas estão se associando, né, a essa moção. As duas seguintes moções, por favor, secretária.
Moção número 45, protocolo 582 da mesa diretora. Congratulações a Emê Evandira Serati Kaique, que se destacou atingindo sua melhor nota desde 2007. Quanto ao IDEB, foi criado. Moção número 46, protocolo 583 de 2020, da mesa diretora. Congratulações e louvor à Escola Municipal Rui Barbosa por ter alcançado a melhor nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, de 2019, entre as escolas da Rede Municipal de Ensino de Uruguaiana. Vamos nos associar a essa moção porque é ótima.
Passa a palavra ao nosso... As condições de trabalho, o vereador Mano Gás.
Receba as condições de trabalho, presidente Irani, com a palavra.
Muito obrigado, presidente. Colegas vereadores, essas duas moções encaminhadas pela mesa, uma referente ao CAIC, a Escola de Educação de Ensino Fundamental Elvira Serati, que é o CAIC, e a outra é o Rui Barbosa. São duas escolas tradicionais da nossa cidade e que tiveram um desenvolvimento muito grande com relação ao IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É feita uma estatística através das atividades, das realizações, e essas duas escolas merecem o reconhecimento dessa casa, de todos os vereadores, com relação ao desempenho que tiveram no ano passado, 2019, cujo resultado está saindo agora, saiu agora recentemente. Então, que a gente possa transmitir a direção das duas escolas, a Elvira Serati e o Rui Barbosa, nossos cumprimentos, os cumprimentos dessa Casa Legislativa com relação a esse feito, com relação a essa qualidade da educação, desse índice de educação que foi apresentado recentemente. A direção, os funcionários, a comunidade escolar, enfim, os familiares, porque às vezes as escolas hoje em dia envolvem a sociedade, envolve a família toda, e que são responsáveis por essa qualidade de educação. Com isso ganha o cidadão, com isso ganha a sociedade. Parabéns a todos envolvidos, né, nesse feito do qual nós estamos encaminhando essas duas moções. Parabéns a todos e rapidamente receberão lá nas suas escolas, assim como também a Igreja Cristo Vive também receberá a sua a moção dessa casa. As bancadas estão também se associando a essas duas moções. Muito obrigado.
Devolvo as condições de trabalho, presidente Irani.
Reassumo as condições de trabalho. Solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 58 do Poder Executivo, que autoriza o município de Uruguaiana a alienar 139 lotes individuais no cemitério público municipal Nossa Senhora de Santana. Faça a leitura dos pareceres para a gente colocar em discussão e votação.
Analisando o referido projeto, tem por objetivo atender reivindicação de muitas pessoas que buscam na aquisição de espaço naquele local para fazerem construção de jazigos para suas famílias, tendo em vista que é necessário esse loteamento desses lotes para que as pessoas possam, de forma adequada, conseguirem adquirir para melhor acomodar seus entes queridos. Tendo em vista também os valores arrecadados, servirão para a manutenção do próprio cemitério em suas estruturas, tais como vias de acesso. Analisando o referido projeto, vimos que tem razão a maior brevidade e necessidade de ser aprovado o referido projeto, por razão em relator é favorável à sua tramitação e aprovação do mesmo. Vereador, relator Carmelo Madeira e de acordo com os demais pares.
Essa é a comissão de justiça de e redação.
Comissão de Finanças e Orçamento. Analisando o referido projeto de resolução número 58, o mesmo tem por objetivo desafogar a superlotação do cemitério municipal. Com isso, para que as pessoas possam adquirir para a construção de jazigos para seus entes queridos. Por outro lado, os recursos arrecadados deverão ser usados para melhorias do próprio cemitério, tais como limpeza e estrutura. Diante do exposto, esta vereadora relatora é de parecer favorável à sua tramitação e aprovação no referido projeto de lei 58. Vereadora Josefina Soares e de acordo com os demais pares.
Comissão de Serviços Municipais.
Verifica-se que o projeto de lei número 58 requer autorização legislativa para o Poder Executivo Municipal de Uruguaiana possa alienar os referidos lotes. Segundo a justificativa anexada ao projeto de lei número 58 pelo chefe do Executivo, a alienação dos 139 lotes individuais decorre das reivindicações de muitas pessoas que buscam na aquisição de espaço no local a compreensível construção de jazigos para a família. A partir da análise das informações justificativas contidas no projeto de lei número 58, de 11 de agosto de 2020, do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana, percebe-se a intenção da Administração Municipal de Uruguaiana em garantir o pleno atendimento dos serviços à população, e foi elaborada com o máximo cuidado e em especial atenção, sempre observando, principalmente, os anseios e as necessidades dos cidadãos uruguaianenses, obedecendo rigorosamente aos princípios legais e constitucionais. Em especial, o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, que exige que execução de obras e serviços no município deverão sempre ser precedida de projetos elaborados segundo as normas técnicas adequadas. Outro sim, escorreito deslinde da questão, cumpre assentar-se que ao município compete legislar sobre o assunto de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que coube, entre outras competências previstas nos incisos do artigo 30 da Constituição Federal. Neste contexto, a lei orgânica que rege o município de Uruguaiana nos termos do artigo 7º do inciso 19, dispõe que compete ao município, no exercício de sua autonomia, legislar sobre os serviços funerários e cemitérios, fiscalizando também os que pertencem a entidades particulares. Em cotejo o artigo 182 da Carta Magna, ao dispor que cabe à lei municipal fixar diretrizes para a política de desenvolvimento urbano, de modo a ordenar o interdesenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Não devemos olvidar da preocupação em sepultar os mortos e os rituais funerários. Surgiu desde a pré-história, podendo variar de acordo com o costume e a religião de cada povo. Nesse costume, pode fazer de morte um monte de tristeza ou alegria, mas independe de sentimentos que tomam conta dos parentes e amigos e tentativa de perpetuar as lembranças do ente querido, está sempre em primeiro plano, uma vez que o tema é fundamental importância para a evolução humana, já que está se tratando da cidade dos mortos. Portanto, os aspectos formais estão devidamente atendidos. Não se observa vício, forma ou iniciativa a macular o projeto diante do atendimento ao interesse público e a sintonia com as imposições da Constituição da República Federativa do Brasil. Manifestamos parecer favorável ao projeto de lei número 58, de 11 de agosto de 2020, do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Uruguaiana, 21 de setembro de 2020, vereador relator José Clemente, e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura, então, dos pareceres do projeto de lei 58, que visa alienar lotes lá no cemitério público, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Josefita Soares. 3 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, esse pedido executivo veio em boa hora, porque como o cemitério nosso ele já está superlotado, né? Já não tem mais espaço, e muitas pessoas faz horas que reivindicam espaço lá para... Tem gente que já gosta até de fazer, né? O seu... Não, verdade, infelizmente a vida, né, ela, as pessoas, as doenças que estão acontecendo. Então, assim, vai ficar bem melhor, porque o prefeito já, as pessoas estão reclamando, ah, mas não tinha nem sequer terreno lá no cemitério para vender, né? E hoje, aquelas pessoas que estavam procurando já têm a oportunidade de adquirir um lote. E eu digo assim, a gente tem que pensar na nossa casa aqui fora, mas também nós temos que pensar no futuro também, porque o nosso futuro é aquilo ali. Todas as famílias de pessoas com idade já, né? E a gente tem que falar o que é, né? Então, assim, todo mundo quer fazer isso aí. Eu digo por mim, porque quando meu pai faleceu, minha mãe faleceram, nós tivemos que adquirir um lote e às vezes não é tão fácil chegar lá e conseguir. Como várias pessoas nos procuraram e queriam comprar aqui, porque a prefeitura não tinha. Então, lamentavelmente é uma coisa que nós temos que falar, mas que as pessoas precisam saber que agora está liberado para o prefeito vender esses lotes. Muito obrigada.
Perfeitamente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos passar ao período de votação. Como se trata de alienação de bens, nós temos que ter 2/3 para aprovação. Solicito a nossa secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para que a gente possa aprovar o texto com maioria.
Vereador Mano Gás. Sim. Sim. Vereadora Suzana. Sim. Vereador Fernando. Sim. Vereador Wilson? Sim. Vereador Carmelo? Sim. Vereador Clemente? Sim. Vereador Elton? Ausente. Vereadora Josefina? Sim. Vereador Rafael? Sim. Vereadora Zuma? Ausente. Presidente?
Sim, sim.
Sim.
Então são 9 votos. Com 9 votos, tivemos a maioria necessária para aprovação do projeto de lei ordinária número 58. Então está aprovado. Vamos passar agora a leitura de um projeto de lei. Por favor, a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária do vereador Rafael Alves, que denomina Milton Raul Vidal Lemos, a rua situada na localidade do Imbaá, frente ao quilômetro 572 da BR-472. Pareceres, por favor.
Analisando o presente, verificamos que trata-se da área fora do perímetro urbano, conforme a delimitação estabelecida pela Lei número 10.004, de 1969, LC3, de 2014, o que não permite a denominação de rua, pelo que propomos alteração para uso de nomenclatura via rural, ficando desta forma a emenda do artigo 1º e incluindo parágrafo único com a seguinte redação. Denomina-se Milton Raul Vidal Lemos a via rural situada na localidade do 1º distrito em Baá, com início no quilômetro 572 da BR-472. Artigo 1º. Fica denominado Milton Raul Vidal Lemos a via rural o seu possível prolongamento situado na localidade do 1º distrito em Baá. Parágrafo único. A via inicia no quilômetro 572 da BR-472, conforme o mapa em anexo. Diante do exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, 14 de setembro de 2020. O vereador relator Mano Gazi, de acordo com os demais pares. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. É importante destacar a denominação das vias públicas está relacionada diretamente a respeito e ao conhecimento da cidadania e a dignidade da pessoa humana, o que, aliás, são fundamentos da República Federativa do Brasil, constando no artigo 1º do inciso 2 e 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Além disso, a denominação e identificação de vias públicas colaborará para a prestação eficiente e eficaz dos serviços públicos de água, luz, telefonia e entrega de correspondência e auxilia o poder público na adoção de políticas públicas de mobilidade urbana, infraestrutura e segurança pública. Da mesma forma, é importante reconhecer que o artigo 66 da Lei Orgânica de Uruguaiana declara que é de competência privativa da Câmara Municipal dos Vereadores de Uruguaiana denominar próprios municipais vias logradouros públicos. Com relação ao projeto de lei 59 de 2019, constatamos que foi anexado um abaixo-assinado contendo manifestações de moradores da localidade do Embaá, requerendo denominação do brete lateral do posto Cone Sul 2. É preciso manifestar reconhecimento à iniciativa do Edil e reafirmarmos nosso entendimento de que a denominação da via pública situada na localidade do Embaá demonstra apreço e profundo reconhecimento ao fundamento da dignidade da pessoa humana e à cidadania. Mas é necessário destacar que o relator possui entendimento semelhante ao emitido pelo excelentíssimo senhor vereador Mano Gás no parecer exarado e aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa Legislativa Municipal, com relação à alteração para o uso de nomenclatura via rural na redação do projeto de lei número 59 de 2019, a fim de atender aos dispositivos de lei municipal número 10.004, de 1º de dezembro de 1969, que fixa limite urbano da cidade uruguaiana, e da lei complementar número 3, de 6 de agosto de 2014, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental. Conclusão. Diante dos fundamentos legais abordados acima e do atendimento ao interesse público, aos fundamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da cidadania, e desde que acatada a alteração para o uso de nomenclatura via rural, na redação do projeto de lei 59 de 2019, o relator é de parecer favorável. Uruguaiana, 23 de setembro de 2020, vereador relator José Clemente e de acordo com os demais pares.
Feita a leitura, então, dos pareceres do projeto de lei ordinária 59, ele está em discussão, em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi feito na comissão, voltará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Passamos às matérias do expediente. Será encaminhada às comissões técnicas da Casa.
Balancete número 10 de 2020, protocolo 577 de 2020 do Poder Legislativo. Balancete do mês de julho de 2020, duas pastas, 805 páginas.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 60, protocolo 575 de 2020. CEMUD informa que no dia 23 de 9 de 2020 iniciou a consulta popular CORED de 2020. Ofício número 61, protocolo 576 de 2020. Poder Executivo Municipal encaminha relatório de avaliação de metas fiscais no segundo quadrimestre de 2020. Ofício número 62, protocolo 579 de 2020. Secretaria Municipal de Saúde informa que não poderá apresentar o relatório referente ao segundo quadrimestre de 2020. Encaminha o relatório referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 204 a 223 de 2020. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios números 293 a 300 de 2020 e autógrafo 56.
Vamos fazer, antes de passarmos ao período das comunicações, vamos fazer dois lembretes. No dia 30 de setembro, às 11 horas, ocorrerá aqui no plenário da Câmara Municipal uma audiência pública onde o Executivo apresentará a prestação de contas da gestão do Sistema Único de Saúde. Esse será no dia 30 às 11 horas. O segundo convite é referente também do Poder Executivo, apresentará o relatório das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. Será no dia 30, também no plenário da Câmara, às 9 horas e 30 minutos. Então são dois eventos que vão ocorrer através do nosso sistema do e-democracia, e onde o cidadão poderá, em virtude do número reduzido de espaço para audiência pública, o cidadão poderá acompanhar através do caminho que foi divulgado aí em edemocracia.uruguaiana.rs.leg.br e poderá através desse canal, desse link, se comunicar conosco, fazendo questionamentos, acompanhar essas audiências públicas que serão metade aqui presencial, a outra metade virtual, e o cidadão poderá estar opinando através dessas duas audiências públicas. Então, feitos os convites, qualquer dúvida, procura a página da nossa Câmara de Vereadores, que tem lá o caminho para se chegar, para poder assistir essas duas audiências no dia 30. Uma às 9h30 e a outra às 11 horas, duas importantes atividades de prestação de contas do Executivo. Passando o período das comunicações, nós não temos nenhum vereador inscrito, passamos agora o período das comunicações de bancada, também não tem vereador inscrito. Cumprimos os objetivos dessa nossa reunião, agradecemos a todos, desejamos um bom dia para a nossa comunidade, invocando o nome de Deus, essa reunião está encerrada.